Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conversar, considerem-se cumprimentados. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, Tu que és o nosso único Deus, Senhor, eu quero engrandecer o Teu nome. Tu és o nosso único Deus e por isso, Senhor Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu nos concede mais um dia de vida e com a Tua graça se renova a cada manhã. Muito obrigado, porque nós podemos novamente estar juntos para abrirmos a Tua Palavra, meditarmos num trecho dela. Graças nós Te damos por isso, Senhor Deus. Que tudo aquilo que for dito seja realmente para edificação de vidas. E que cada um, Senhor Deus, não só nesta igreja, mas aonde a Sua Palavra pura esteja sendo pregada, Senhor, possa ter a sua vida transformada. Em nome do Senhor Jesus é que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós estamos chegando nos últimos versículos da primeira carta de Pedro, que nós estamos meditando já há algum tempo. Esse Pedro, realmente, que nós vimos hoje de manhã na escola dominical, aquele que, quando Jesus perguntou, né, mas que dizem os homens que eu sou? Uns disseram Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Jesus fala, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Esse Pedro é que nós estamos estudando já faz algum tempo, desde o começo do ano passado. Eu prometo que a gente está chegando ao final, né, do capítulo da Epístola de Pedro. Em todos esses capítulos que nós vimos, no capítulo 4, Pedro termina praticamente todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que era, vamos dizer assim, importante para na sua epístola, para aquele grupo de judeus que estavam ali fugindo da perseguição de Nero, né? Estavam ali, mas depois no capítulo 5 ele dá algumas recomendações na igreja. Por isso nós chamamos esta mensagem, a última mensagem também, de exortações para a igreja, essa numa segunda parte, a partir dos versículos, do versículo 8 até o 14. Ele exortava a igreja, quer dizer, ele motivava aquela liderança da igreja, ele encorajava, ele estimulava aqueles irmãos que estavam ali fugindo da perseguição, o que serve também para nós, é um estímulo para nós, é um encorajamento para nós, aquilo que Pedro dizia ao grupo e também serve para nós, para a nossa igreja, para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 5, ele consiste realmente em várias orientações para a igreja. Várias orientações para a igreja. E ele diz lá no começo, eu como presbítero, né? Presbítero que há entre vós, eu presbítero como eles. Então Pedro ali, ele dava essas exortações, ele falava aos presbíteros da igreja, que era uma linguagem mais comum, presbíteros, mas ele queria falar para toda a liderança da igreja, quer para bispos, chamado bispo, pastores, líderes, né? Todos eles no mesmo bojo de presbíteros, no mesmo bojo de liderança. E ele falava, ele dava orientações, ele exortava aquela liderança daquele grupo ali, daquele grupo. E essas exortações eram dirigidas a alguém que tinha uma liderança especial, não uma liderança de momento por algum, não, era para a liderança aqueles que tinham a responsabilidade realmente de tudo, de todas as atividades da igreja. E Pedro aqui, ao dizer que ele é presbítero igual aos outros, ele se iguala, ele não se coloca num status maior, mais superior que os presbíteros, né? E ele, Pedro, também, ele participou ali, nós falamos isso da outra vez, participou ali no Monte da Transfiguração, ele participou ali com Moisés, com Elias, e também naquele momento, aonde ele viu, ele ouviu nas nuvens a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, é nele o meu prazer, é nele que eu me comprazo, né? E ele ali, ele participou então deste momento, e ele ganha a confiança daquele grupo, ele ganha a confiança daquele grupo pelo seu comportamento. Ele também fala, nos versículos de 1 a 7, ele fala da liderança aos pastores, que eles devem conduzir as ovelhas, de um modelo do rebanho que é de Deus, que não é do pastor, não é de ninguém, o rebanho é de Deus. Como conduzir essas ovelhas? E ele chega ali no capítulo 2, onde ele fala: pastoreai o rebanho. Pastoreai o rebanho que é de Deus, que não é de ninguém. Pastorear o rebanho de Deus. E estas palavras ele tinha ouvido lá em João 21. Quando Jesus pergunta para ele: mas Pedro, tu me amas? E ele fala: olha, eu te amo, eu gosto do Senhor, numa linguagem um pouco diferente. E Jesus pergunta novamente: mas Pedro, tu me amas? Eu gosto. Aí ele melhorou um pouquinho, foi mais incisivo. Na terceira vez Jesus pergunta: mas Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E dessa forma ele foi ali, ele teve a sua restauração. Tu sabes que eu te amo. Então, o que ele diz aqui? Pastoreai o rebanho. Ele dizia aquilo que ele tinha ouvido do Senhor Jesus: pastoreai, apacenta as minhas ovelhas, pastoreai o rebanho, pastoreai o rebanho. Irmãos, pastorear o rebanho espontaneamente, ele dizia, não por obrigação, não por ganância, pastorei o rebanho normalmente. Ele não, esse rebanho também não deve ser, esse pastoreio também não deve ser exercido como se fosse uma ditadura, não. É uma coisa discutida, é uma coisa de consenso tudo isso, né? Queridos, ele fala depois também aos jovens. Ele fala aos jovens da igreja que devem respeitar os mais velhos, ter experiências dos mais velhos. Ele fala também para os mais velhos também aceitarem os jovens. Não vamos desprezar toda a herança do passado, mas vamos viver em conjunto. É mais ou menos isso que ele quer dizer para a edificação da própria igreja. Jovens, adultos, mais velhos, crianças, todos para a edificação da igreja de Cristo, esse convívio gostoso. E ele falava, finalmente, nos versículos de 1 a 7, apenas uma recapitulação para a gente ser inserido no contexto dos versículos 8 ao 14. Ele falava também: joguem toda a sua ansiedade sobre Jesus. Joguem, arremessem. Né? Lancem, é uma coisa para lançar com força, lançar mesmo tudo aquilo sobre Jesus Cristo. Nós sabemos que 70% das coisas que nos deixam ansiosos muitas vezes não vai acontecer. Então não adianta ficar ansioso antes que elas aconteçam. Se nós ficarmos ansiosos elas acontecerem, nós ficamos doentes duas vezes. Se nós não ficarmos ansiosos e elas acontecerem, a gente fica uma vez só. E se nós ficarmos ansiosos e elas não acontecerem, a gente perdeu tempo, né? Perdemos tempo com isso. Mas o Salmo 116, 1, 2 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele ouve, Senhor. E eu tenho essa experiência própria, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho colocado diariamente diante de Deus a minha ansiedade. E ela, confesso aos irmãos, ela tem diminuído muito, muito. Deus ouve as nossas orações. Por que que nós amamos o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele ouve. Ah, vão dizer: pô, você deixou de ser ansioso. É psicológico isso aí. Pode dizer, é psicológico. Eu prefiro acreditar que é a obra de Deus na minha vida do que dizer que é psicológico. Do que é psicológico. Queridos, e ele chega, então, Pedro, chega aqui. Depois de dar essas primeiras exortações àquela igreja. Ele chega no versículo 8, que nós vamos ler agora. Ele termina o versículo 7, no primeiro capítulo no capítulo 5 de 1 Pedro, ele termina o versículo 7 dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois de falar aos jovens, depois de não se colocar como um nível superior, depois ele dizer para a liderança da igreja para cuidar das suas ovelhas, ele chega no versículo 8 dizendo o seguinte, vamos ler: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como quê? Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Irmãos, então, ele dá nos versículos de 1 a 4 orientações para a liderança da igreja. Nos versículos de 5 a 7 ele dá orientações para os jovens, também para o relacionamento na igreja. Agora, nos versículos 8 e 9, ele fala de uma verdadeira batalha espiritual, que existe. Existe uma verdadeira batalha espiritual nas regiões celestiais. Existe. Depois, então, dessa liderança ser orientada sobre relacionamentos, então, Pedro aqui fala dessa batalha espiritual. Ele identifica qual é o nosso maior adversário. E qual é o nosso maior adversário? É o próprio. É o diabo. É Satanás. E Satanás, queridos, não é uma lenda. Satanás não é uma ficção. Ele existe. Então foi um anjo decaído e ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai perseguir, nesse pouco tempo que nos resta, que estamos vivendo os últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nesse tempo que nos resta, ele vai, desculpe o termo, nos atazanar. Vai atazanar a vida das pessoas. Ele vai nos perseguir, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir a doutrina. Ele vai nos tentar, vai nos tentar. Satanás existe. Satanás vem de uma palavra hebraica que significa ser adversário, ser inimigo. Se alguém estuda hebraico aqui, por favor, se eu estiver errado, me corrija. Mas isso que eu consegui pesquisar. Ser inimigo. E no Antigo Testamento, ele é citado nos 7 livros. E depois, no Novo Testamento, ele é citado por todos, praticamente todos os escritores, de uma forma diferente. Ele é citado em nomes diferentes, como Jesus, né, nomes diferentes que o Ivair falou hoje, o diabo é citado de várias formas. Ele é citado como acusador dos irmãos lá em Apocalipse, ele é citado como Lúcifer, a estrela da manhã, ele é citado como Beelzebu, o maior dos demônios, ele é citado como um maligno, Belial, tentador, inimigo, homicida e pai da mentira, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar e o príncipe deste mundo. Tudo isso é o próprio, citado com maneiras diferentes em vários versículos da Bíblia. Vários versículos. Então, ele existe. Ele é um ser maligno que veio para matar, para roubar, para destruir. E ele nos ronda. Ele nos ronda, como a palavra quis. Ele nos ronda como o leão que ruge. O leão que ruge. Irmãos, o leão, se ele chegar num grupo de ovelhas, eu não sei como é que chama um grupo de ovelhas. Alguém sabe? Não sei qual é o nome genérico. Um grupo de ovelhas, aceite como um monte de ovelhas. Né? rebanho de ovelhas. Então, se o leão chegar no rebanho de ovelhas, o que, que ele vai fazer? Ele vai rugir, ele vai tentar tirar uma ovelha do meio desse rebanho para atacá-la sozinho. Vai atacar sozinha. É muito mais fácil para ele devorar uma ovelha sozinha do que devorar todo o rebanho. É assim que ele age. Também no meio da igreja, no meio evangélico. É mais fácil tirar um irmão do convívio, tirar uma ovelha do convívio, para atacá-la sozinha. Aí é mais fácil. Ele ataca e pode devorar. Então, fiquemos alertas, né? Fiquemos alertas. E quais são as armas que nós temos para enfrentar Satanás? Nós temos que vestir a nossa armadura de Deus, Efésios 6:11. Armadura de Deus para podermos ficar firmes contra o quê? Contra a cilada de Satanás. E qual é a armadura que Deus nós temos? É Jesus Cristo que nós vimos hoje. Quem é Jesus Cristo? A nossa armadura. A palavra de Deus, o contato, a comunicação, a convivência com Jesus Cristo, essa é a nossa armadura. Essa é a nossa armadura de Deus. Ele não vai nos pegar sozinho, não, que é mais fácil para ele nos devorar. Temos que ter essa armadura de Deus, esse convívio com Deus, convívio diário nas orações, tudo isso, para que ele não nos pegue de surpresa. Essa é a nossa armadura. Ele continua o texto dizendo assim: sede sóbrios. Sóbrio. Irmãos, sobriedade e vigilância. Sobriedade, domínio próprio. Domínio próprio, né? Uma pessoa não está sóbria se ela não está muito bem, se ela bebeu muito, se ela é dependente químico, ela sai da sua sobriedade. E se ela não tiver essa sobriedade, essa tranquilidade, a vida normal, ela é muito mais fácil de ser presa pelo Satanás. Por isso que aqui está, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Pedro exorta isso, sede sóbrios. Uma pessoa que não esteja sóbria, quer através de bebida, quer através de dependência química, ela não está no seu estado normal, né? Como pessoa, ela pode ser realmente atacada por aquele leão que ruge para tirar do meio das ovelhas. O diabo pode dominar a sua mente. Não subestime o diabo. Não faça brincadeira com eles. Pedro exorta o cristão que deposita sua confiança em Deus a estar no controle absoluto dos seus sentidos, sobriedade. E não brinque com o diabo. Não baixem a guarda. Não fiquem alertas. Lembra-se de Davi, que não quis ir para a batalha e ficou ali, né? Ficou sem fazer nada. Acabou vendo Batseba tomando banho. Falou, vem para cá. E veio, né? No final de 2 Samuel, versículo 11, está escrito assim: isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ele termina o 2 Samuel no capítulo 11 desta forma: foi mal aos olhos do Senhor. E ali todo mundo sabe as consequências que teve, né? Depois, se quiserem ler, todo mundo conhece a história, mas sempre é bom ler para ver o que se pode, o que o diabo faz na vida de uma pessoa. 2 Samuel 11, pode ler, tem toda a história de Davi, depois as consequências, né? Depois todas as consequências. Hoje se brinca muito com Satanás. Na televisão, muitas igrejas falam mais do diabo do que Jesus Cristo. Irmãos, quando eu comecei a frequentar a ação bíblica, faz tempo, né? Nós tinha o retiro de carnaval no MAB. E o retiro de carnaval do MAB, quando eu comecei a frequentar a ação bíblica, ela era especificamente destinado aos membros da Igreja da Ação Bíblica. E as igrejas da Ação Bíblica lotavam o retiro de carnaval. A gente chegava no sábado de manhã e ia embora na quarta-feira de manhã. Era muito gostoso, a gente convivia muito bem com os irmãos. E um belo dia, numa das primeiras vezes que eu fui ao MAB, chegou lá um pessoal com uma vitrola, né? E uns discos, né? Umas bolachas de discos, né? Uns LPs, tudo isso. Eu não sei, hoje se chama bolacha, né? Eu não sei quem que chamou aqueles jovens, era uma das primeiras vezes que eu estava indo no acampamento. Não sei se o Célio estava lá. Não sei se o Patrick também estava lá. Não é do seu tempo. Mas ele vai chegar também. Né? Eu estarei possivelmente vendo lá de cima. Tá? Mas acho que o Célio estava lá. Chegou um grupo de jovens lá, com uma vitrola desse tamanho. Eu não sei se eles foram convidados, se eles não foram convidados. E eles botavam lá um disco nessa vitrola. E o disco girava e a gente ouvia a letra da música normalmente. Aquele tempo não era, não se chamava de DJ, né? Hoje se chama de DJ. Então a gente ouvia a música e o cara voltava o disco ao contrário e a gente ouvia nitidamente, ele voltava com a mão e a gente ouvia nitidamente, Satanás vive. A gente ouvia a letra da música e a gente ouvia Satanás vive, Satanás vive. Olha, o acampamento, aquele acampamento, a Luzia também estava lá, Luzia? Tá. Eu estava, a Luzia minha estava, a outra Luzia também estava, né? Então, mas aquele acampamento criou realmente uma imagem, um ambiente tão, tão hostil, tão desagradável. Eu me lembro que o pastor Fred ficou muito triste, ficou muito aborrecido. Ele falou que jamais ele tinha visto se falar tanto do diabo naquele mapa. Né? Então, o diabo está aí. Tá? Então, não é para brincar com ele, ele está por aí, né? Ele está por aí, ele cria problemas, né? Satanás é que nos acusa na presença de Deus, né? Então, a gente pode, precisa tomar cuidado para que não estejamos sóbrios e que não sejamos retirados do meio das ovelhas para ser tentado por ele, que é mais fácil por ele, né? E ele continua esse trecho aqui da palavra de Deus, depois de exortar para ser sóbrio para tudo isso aí que eu falei, no versículo 9, ele continua o texto dizendo: resisti-lhes firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, a tendência é pensar que só nós, ou só eu estou sofrendo. A tendência é essa. Puxa, mas é só comigo que acontecem essas coisas? Só eu, parece que é só comigo, não é verdade. Todos os cristãos passam pelas mesmas provações, não mesmas, diferentes, mas são provações. Não estamos sozinhos nesse aspecto de provação por ser cristão. O texto nos fala, ó, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, pelos irmãos, espalhada pelo mundo, até hoje, até agora, até nesse momento. É possível que muitas pessoas estejam sofrendo por pregar o evangelho, na cidade, no interior, na igreja perseguida, nos missionários. Então, muitas pessoas, não sou só eu, Não são só algumas pessoas, muitas pessoas até hoje estão sofrendo pelo evangelho. Pedro já dizia isso aqui. Então, durante o tempo de sofrimento, que nós procuremos apoio aonde? Em Deus em primeiro lugar, mas também na igreja. É importante a presença na igreja. É importante. Muitos falam, mas eu não preciso ir na igreja, hoje eu vejo o culto pela televisão, eu vejo até por meios eletrônicos só, eu não venho na igreja, eu não preciso ir na igreja. Precisa sim, precisa estar junto com os irmãos. Na igreja é um lugar onde a gente chora junto, a gente se alegra junto, é onde a gente mantém a chama, a brasa. Cuidado, que se você não tiver aonde tem a chama vai se transformar em cinza, as brasas vão se apagando e você vai ficando para trás. Pastor Ricardo Agreste, no último culto do CTPI, falou de o apagar dessa chama, não só para a liderança, para os presbíteros, mas para a igreja. Não deixe essa chama apagar, não deixe que essa chama, as labaredas, vão terminando e vão ficando cinzas e as brasas vão se esfriando. Você não está mais no convívio dos irmãos. E é importante. Mantenha isso. A palavra de Deus, Tiago diz, o diabo fugirá de vós, no Tiago 4:7. Se você tiver uma brasa ardente, se você tiver sóbrio, se você não tiver dependência química, O diabo vai falar, mas esse cara não adianta. Ele está bem assessorado. Está aqui, não adianta ir atrás dele. Ele está na igreja, ele tem fé em Deus, ele tem a armadura de Deus. Ele não vai ser arrebatado do rebanho. Não vai. Cuidado, irmãos. E ele vem depois, nos versículos de 10 em diante, as recomendações finais na carta de Pedro. Pedro termina a sua carta. No versículo 10, ele diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quanta coisa, não? Aperfeiçoar, fundamentar, edificar. Então, o Deus de toda a graça, ele diz, diante de todos os ataques humanos e espirituais, do homem, do diabo, das circunstâncias, ele diz que nós estamos na mão do Deus de toda a graça. Deus de toda a graça. No Novo Testamento, essa expressão, Deus de toda a graça, só aparece aqui. Ela só aparece aqui, não aparece em outro lugar. Aparece em 2 Coríntios, em 1:3, o Deus de toda a consolação. Mas o Deus de toda a graça aparece aqui. E Pedro diz que Deus é a fonte, aquele que possui e concede a graça. Voltem uma página na Bíblia e vejam o capítulo 4, uma página anterior. Acho que nem é o capítulo 4 anterior, o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme. 1 Pedro 4, versículo 10. Multiforme, muita graça. Muita graça. E o versículo 5, ele diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas contudo aos humildes concede a graça. Essa é a multiforme graça de Deus, concede também aos humildes. Então, é uma graça rica, uma graça variada. Ele diz que em Cristo nos chamou da sua eterna glória. Então, ele nos chama para a santidade, ele nos chama para servi-lo, ele nos chama na sua eterna glória, ele não chama, ele convoca, né? Ele convocou, ele nos chama. Não chama, mas chama de uma maneira mais incisiva, quase que uma convocação. Ele nos chamou para hoje estarmos na liderança da igreja, para estarmos pregando o Evangelho muito mais que a liderança da igreja, sendo discípulos de Jesus, levando o Evangelho àqueles que têm necessidade. E ele ainda fala, depois de teres sofrido um pouco, ele há de aperfeiçoar, através do quê? Da provação. As provações que nós vamos ter. O crente que não teve provação tem algum problema. Né? Ou ele não é crente, ou ele teve, ou ele está tendo, ou ele terá. Quando isso não se repete, né? Teve, tendo e terá sempre, mas vai ter. Se não teve, vai ter, se ele é o verdadeiro crente, né? Mas deve ficar firme, fortificar. Ele nos fortifica, quer dizer, ele nos enche de força. Deus nos dá essa força. Fundamentar, quer dizer, colocar fundamentos, alicerces sólidos. Construir sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Ele próprio vai restaurar, vai consertar aquilo que foi quebrado. Jesus Cristo nos restaura. Aquele que nós vimos hoje de manhã. Jesus Cristo. Cristo restaura, basta se chegar a Ele. E eu vou falar futuramente, talvez ainda esse ano, um pouco sobre a restauração. Sobre restauração. E vamos voltar com 2 Pedro no começo do ano que vem, que é a continuação de 1 Pedro. Chegamos ao versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Praticamente a oração de conclusão de Pedro. E nos versículos seguintes, no versículo 12, ele chega à parte final da sua carta. No versículo 12 ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Imagine se ele quisesse falar em detalhes, né? Ele diz resumidamente: exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Silvano é o mesmo Silas. É o Silas que começou lá a igreja de Tessalônica. Já quando estudamos Tessalonicenses, vimos isso. Foi um dos fundadores lá também. É a mesma pessoa que acompanhava Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele era um profeta. Ele era cidadão romano, né? Profeta, Atos 15, 32 nos diz isso. Ele era cidadão romano, ele era um fiel companheiro, né, de Paulo. E com certeza, Pedro é o autor da carta. Pedro é o autor da carta, mas foi Silas que escreveu. Isso não invalida a carta. Foi Silas que escreveu, porque ele tinha inclusive o conhecimento da língua grega. Não é nenhuma novidade isso, porque durante o primeiro século, usar alguém para escrever a carta... Também, na epístola aos romanos, Tércio foi quem escreveu a carta, né? Foi Tércio que escreveu a carta. Então, Pedro diz que a carta foi escrita resumidamente. Talvez ele quisesse ir depois pessoalmente. Depois tem a carta de 2 Pedro. Ou ele queria discutir mais detalhes de alguns assuntos tratados aí. Então, ele escreveu a carta resumidamente, ele diz. E nos versículos 13, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Filho aí é uma linguagem amorosa, né? Uma linguagem coloquial, como a gente fala, o meu filho, isso. Então é dessa forma. Mas não está muito claro aqui o que Pedro quis dizer nesta saudação. Não tem, não está muito claro. Quem é esta eleita que ele se manifesta aqui, essa eleita? Alguns dizem que se trata de uma mulher de destaque na igreja, né? Outros comentaristas dizem que era essa eleita era a esposa de Pedro, que o acompanhava nas suas viagens missionárias, né? Mas a maioria dos estudiosos acredita que ele queria se referir à igreja do lugar que ele residia, porque no Novo Testamento, toda vez que se refere à igreja, se fala em termos femininos. Em termos femininos. Está em João 3,29, Efésios 5,25, tem uma série de textos aí que fala isso. Então a igreja era falada de forma feminina. Então, talvez seja isso. É o que mais é aceito. Era uma saudação na igreja. Mas ele diz que se encontra em Babilônia, né? Babilônia, não há evidência sobre a igreja de Babilônia durante o primeiro século. E também não tem nenhuma evidência que Pedro esteve lá, né? Mas ele talvez ali usasse, os comentaristas dizem que usasse em Babilônia como um símbolo de Roma. Um símbolo, né? Babilônia seria talvez um código para se referir a todas aquelas correspondências, né, no tempo das perseguições, que os soldados mandavam ali, em vez de colocar Roma, colocavam Babilônia para tentar disfarçar por causa das perseguições. Essa é mais ou menos, não está muito claro o que Pedro quis dizer aqui. Os comentaristas têm essa dúvida, mas o que mais se enquadra realmente é que a igreja era falada sempre de uma forma feminina. Então ele diz que aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, as igrejas, né, vos saúda como igualmente o meu filho Marcos. Meu filho Marcos. E vem o versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Paz a todos vós que se achais em Cristo. Então, no Oriente Antigo, a prática do beijo era comum, né? Não apenas na sociedade, mas também nas sinagogas, na igreja primitiva. Era também costume dos judeus. O ósculo, chamado ósculo santo, beijo santo, mencionado também nas quatro cartas de Paulo. Os irmãos podem procurar depois, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, todos eles falam do ósculo santo. Irmãos, esse capítulo, capítulo 5, da primeira epístola de Pedro, os versículos de 1 a 4, Pedro exorta os presbíteros a serem pastores do rebanho, a evitarem a ganância, a serem exemplos para os membros da igreja. Líderes, sejam membros, sejam exemplos para a igreja. Você quer saber como está o casamento? Veja o meu casamento. Você quer saber como está a situação diante das leis? Veja como eu procedo. Então, líderes da igreja têm que dar o exemplo de vida. Nos versículos de 5 a 7, nesse capítulo, ele faz admoestações. Ele exorta os jovens a serem submissos e a todos os membros que sejam humildes na convivência, para os humildes que vem a graça, e lançar também todas as dificuldades sobre a mão do Senhor Deus. Nos versículos 8 a 9, ele fala dessa batalha espiritual que nós falamos hoje, a ter domínio próprio, sobriedade para resistir às ciladas do diabo. E nos versículos de 10 a 14, ele faz as recomendações finais. Ele menciona que quem o ajudou a escrever e declara resumidamente a proposta da carta. Dessa forma, o capítulo 5 fica encerrado. Nós chegamos ao final da primeira epístola de Pedro, que nós começamos em 18 de fevereiro de 2018. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas é bom, é feito com calma, que as pessoas pensam, pessoas conseguem ler, tem tempo para ver. Todas essas coisas também estão aí no site da igreja, nos meios eletrônicos, para fazer uma recordação e ver a maravilhosa vida de Pedro. Nós vamos continuar depois, na segunda carta de Pedro, brevemente, se Deus quiser. Nós chegamos então hoje ao final dessa primeira carta, que era dirigida aos forasteiros da dispersão. Aqueles que saíram de Jerusalém, estavam lá na Ásia Menor e demonstravam a sua fé, estavam sendo perseguidos. A esse grupo, e também a igreja, a nós também. Pedro foi martirizado. Ele foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, né? Para não ser igual a Jesus Cristo. E a tradição também diz que a sua esposa também foi sacrificada. No primeiro capítulo da carta de Pedro, ele agradece pela salvação e pela sua regeneração. Lembramos novamente, nosso restaurador, o nosso regenerador, Jesus Cristo. Pedro foi regenerado. Ele teve problemas, ele teve altos e baixos, mas ele teve um dia que ele se rendeu ali, quando Jesus falou para ele: tu, Pedro, depois de negar 3 vezes Jesus Cristo, ele se regenerou. Irmãos, você já está regenerado? Você tem certeza da sua salvação? Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Em resposta a tão grande salvação, Pedro exorta a viver uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de santificação. Depois, no capítulo 2, ele fala da santidade, do crescimento espiritual, capítulo 2 da carta, e ele diz para se despojar de tudo, de todos os pecados, tudo aquilo que não presta, ele fala no capítulo 2, jogue fora, para que você possa ser santificado na palavra de Deus. Se você não jogar tudo aquilo que não presta fora, não se despojar, você não vai conseguir ser santificado. Ele fala também da pedra angular, daquela pedra que foi rejeitada, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para levar os nossos pecados, para nos dar a salvação, a regeneração e a santificação. E ele diz ainda no capítulo 2 que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Estamos fazendo isso? Ele nos tirou de lá. Ele nos tirou e somos propriedade exclusiva dele, para falar do Evangelho. Ele fala também de marido e esposa não salvo. Ele fala da submissão, da beleza, do amor. Ele fala isto, da submissão cristã, não a submissão como o pessoal todo fala por aí. E no capítulo 4, ele conclui toda a mensagem da carta, como eu já falei. Ele diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, ele nos fala da graça de Deus no sofrimento e não devemos estranhar os sofrimentos. E no capítulo 5, tudo isso que eu falei na última vez e hoje. Queridos, são exortações finais do capítulo 5. Nós vemos hoje. Todos aqueles que seguem a Cristo são perseguidos. O Estado, né? O Estado é do diabo, do príncipe do mundo. Não digo o Estado brasileiro, o Estado de maneira geral, o Império Romano foi assim. É ele que tenta as pessoas. O mundo é governado pelos inimigos de Cristo. Assim como aquele grupo lá de cristãos que estavam sofrendo, né? Os cristãos primitivos, e suportou a perseguição, nós devemos também sustentar a nossa fé. Sustentar. Com paciência, com perseverança e a mesma coragem que Pedro demonstrou. Pedro, o grande apóstolo de Jesus, foi aperfeiçoado. Ele também teve altos e baixos, como nós temos, mas foi ali aquele homem fiel a Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na sua presença e queremos te agradecer porque pudemos ver mais uma parte da sua palavra, Senhor Deus. Querido Deus, que sejamos realmente como Pedro. Não que não tenhamos defeitos, Senhor Deus. Nós temos, mas pela graça somos salvos. Pela graça que foi alcançada pela morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O nosso único Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, embora ainda sejamos pecadores, Senhor Deus, nós temos plena convicção e certeza, Senhor Deus, que Tu és o nosso único Salvador e que levou todos os nossos pecados, aqueles que eu já cometi, aqueles que estou cometendo e aqueles que ainda vou cometer, Senhor Deus. Graças Te dou por isso, porque um dia Tu nos achaste. Um dia antes da fundação do mundo, Tu me escolheste e Tu nos escolheu, Senhor, para sermos Teus filhos. Muito obrigado, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, o nosso único Salvador. Amém, Senhor.